bem, Márcio, obrigado. Vamos ao último membro dessa mesa, Pedro Paulo, por favor.
Bom, boa tarde. Eu não preparei nenhuma apresentação, até para encurtar o tempo aí da apresentação, até porque nessa discussão que eu vim participando do evento que teve em São Paulo, do seminário, e discutindo essa questão, antes me apresentando, ele me apresentou, me apresentou, não, Pedro Paulo Magalhães, Calanda Soluções, é uma empresa que trabalha, se dedica a essa questão da gestão da informação, né, e gestão do conhecimento, já há aproximadamente 10 anos, desde que a internet começou a usar conteúdo, né, e a questão do conteúdo, desde o início, né, da internet comercial, se colocou bastante clara no mundo todo, antes do momento da bolha e tudo mais. Então, a visão que a gente, que eu acho que posso colocar aqui para contribuir nesse debate, nessa discussão e nessa formação de um caminho, né, para utilização, para o benefício da sociedade com os conteúdos culturais, no caso que o comitê gestor está colocando, focado no auxílio, no enriquecimento da educação, né, seja ela na formal ou na educação informal, podem ser telecentros, podem ser centros de inclusão digital, coisas dessa natureza. A visão que a gente tem vem de uma visão de uma experiência no ambiente corporativo, né, tentando ajudar as empresas a usar a informação que elas detêm, informação que estão dentro de casa ou que ela tem acesso, né, fora de casa, fora da sua estrutura, para melhorar a sua empresa, para aumentar a produtividade, para melhorar o desempenho dessa empresa em algum nível, né. E essa experiência começou há 10 anos atrás, ajudando a depositar informação. Né, ajudando a depositar informação, gestão de conteúdo na web, pré-bolhas, as empresas de mídia querendo publicar, as pessoas querendo publicar, as empresas querendo publicar suas informações internamente. Quando a bolha estourou, a gente teve que se voltar basicamente para as empresas, porque não existia nenhuma... Antes a gente chegou a trabalhar com portais populares, como Cacete Planeta, Xuxa, coisas dessa natureza, e depois tivemos que trabalhar com a Petrobras, com a Souza Cruz, com empresas tratando do seu conteúdo, né? Então, essa experiência mostrou, num primeiro momento, em que a gente tinha uma avidez muito grande, conteúdo é rei, conteúdo é uma questão fundamental, como o Girão colocou aqui, que é uma visão que muita gente fala, né? Mas é difícil dizer por quê. Porque é fácil e difícil dizer por quê. E a gente começou a perceber que a questão de postar a informação não era suficiente para gerar benefício algum. Na medida que a informação estava disponível, era um passo importante, mas não necessário e não suficiente para que alguém do outro lado usufruísse dessa informação. Essa é a questão mais séria que se colocava nessa questão. Então, quando a gente está começando a discutir a questão dos conteúdos culturais, né, o que é mais importante? Aquelas perguntas perigosas, né? O que é mais importante? Depositar, habilitar acervos que não estão digitais, ampliar esse quadro ou conseguir usar o que já existe? Que esforço de padronização tem que ser feito para que isso possa acontecer? É necessário esse esforço? Será que é real? Será que isso combina com a evolução da própria internet? Da maneira como ela veio acontecendo? No início da internet, todo mundo falava, é igual barro na parede, joga, cola e vê o que é que acontece. Publica, põe no ar, divulga, disponibilize. Por quê? Porque essa era a grande novidade. A grande novidade é o seguinte, eu agora posso, da minha casa, publicar o que eu quiser para quem no mundo quiser ver, quiser e conseguir ver. Né? Então, a democratização de disponibilizar conteúdo já existe. Já existe para o indivíduo e para qualquer organização. Esse é um fato. Com muito pouco recurso, se consegue disponibilizar informação. Com muito pouco recurso, se consegue disponibilizar informação. Ah, eu quero disponibilizar informação muito organizada. Aí começa a aumentar o número de a quantidade de recursos que eu preciso. Mas eu estou botando o primeiro estágio, é o quê? A informação tem que estar disponível para poder ser usada. Então, etapa zero é tem que estar disponível. Mas o benefício não é de ser disponível, como eu falei no início. Isso a gente constatou em vários projetos e em organizações, que o benefício de um projeto, mesmo deixando essa informação disponível, podia ser zero, porque não havia um motivo, não havia como usar aquela informação de uma maneira apropriada, no momento correto. Podia ficar muito caro até encontrar essa informação em determinados momentos. Isso fez com que a gente começasse a perceber que, para poder ter benefício desse movimento, a primeira questão que é disponibilizar, eu não tenho que fazer nada. Isso já existe, isso já tem os meios. Né? Sem muito pouco esforço acontece. Agora, quando eu penso no uso, aí o problema é bem mais complicado. E a gente percebeu que era bem mais complicado porque é antagônica a forma que a informação tem que ser apresentada para o uso, a informação para você enxergar o repositório, para você enxergar o depósito. Quando você enxerga o depósito, ele tem a cabeça de quem depositou. Ele tem o viés de organização da organização de quem depositou. E isso é hermético, isso é fechado, isso é cada cabeça uma sentença. Se é um cientista, ele tem a metodologia da pesquisa para ajudá-lo na construção desses metadados e tudo mais. Mas se é um músico, sabe, da periferia, ele não tem nada. Ele tem a cabeça dele que vai articular aquilo da maneira que ele tem influenciado pela cultura dele. E como que eu, que posso ter interesse em ser determinante numa aula para um aluno meu, aquele trabalho daquele artista da periferia, como é que eu vou encontrar isso? Não vou encontrar. Não há como encontrar. Bom, não havia como encontrar. Eu acho que a boa notícia que eu estou tentando trazer para a mesa, que vários dos meus companheiros aqui falaram sobre o assunto, né, sobre busca, é que tem mais coisa que avião de carreira nessa questão já no mundo, já disponível. O Hélio Kuramoto falou sobre metabuscadores, sobre algumas ferramentas. Hélio, eu te digo, tem mais umas 10 que eu conheço, porque a gente milita nessa área. Né? Essa questão está muito avançada. O Brasil tem centros de excelência nessa área. Só para citar alguns exemplos, alguém já ouviu falar em Acuan? Alguém já ouviu falar de Acuan? Acuan foi uma empresa mineira que é a base de engenheiros do Google no Brasil. Foi vendida para o Google há 2 anos atrás, e é a base, o centro de pesquisa da Google no Brasil tem origem na UFMG, que tem uma área de excelência nessa área de busca semântica, de identificação, de classificação automática, de opção de instrumentos, né, que fazem com que a interoperabilidade, que é o que estava se falando antes, tenha sentido para um estágio anterior. Quer dizer, a interoperabilidade, pelo padrão de classificação, ela era uma necessidade da falta de tecnologia para que eu pudesse recuperar essa informação sem ter uma padronização anterior. Na medida que eu tenho, começo a ter a capacidade de leitura daquele texto, de entendimento, de transformar de texto, de fala para texto, de entender transições de cena num vídeo, de comparar imagens, que tudo isso já existe, já funciona com índice de acerto operacional, quer dizer, um índice de acerto de mais de 80%, de mais de 90% de acerto, né? E não é um fornecedor só, não é só um centro de excelência no mundo, não é tecnologia de foguete só na NASA, existem alguns players já, existem alguns, inclusive nacionais, com iniciativas open source, como Lucene, como diversas outras, que têm capacidade de construir isso. Então existe um arsenal tecnológico que nos permite pensar nesse projeto do comitê gestor um degrau acima. E eu acho que eu coloco esse desafio, coloco essa opinião, porque esse um degrau acima faz toda a diferença entre esse projeto conseguir realmente estimular as diversas organizações culturais que têm acervos muito ricos a tornarem esses acervos disponíveis que não estão. Então, na minha opinião, é mais importante do que tentar incentivar com recursos essas instituições para digitalizarem seus acervos, é mais importante mostrar o uso de tudo que já existe para que elas, então, tentem se sintam estimuladas e recompensadas em aumentar a disponibilidade de cultura digital para que a educação possa usufruir disso. É a conquista pragmática pelo resultado e não pelo desejo de construir uma obra grande. Eu acho que também diminuir o tamanho da obra inicialmente e pensar que, se a gente está pensando numa iniciativa de uso na educação, de melhorar a educação, é fundamental, desculpe o conservadorismo, começar com um projeto piloto para testar a possibilidade e fazer com que isso cresça com consistência. Porque é muito difícil definir um projeto desse para uma heterogeneidade de público. Eu não estou falando dos conteúdos, eu estou falando de quem vai usar. E ser eficiente nisso. Isso é uma prática que a gente aprendeu também fazendo isso no ambiente corporativo, que é um ambiente controlado, em que a hierarquia tem um poder, né, de coerção e de definição de coisas muito maior do que quando nós estamos num ambiente difuso, um ambiente distribuído, sem esse grau de hierarquia que a educação contempla. Quer dizer, ele é culturalmente diverso no próprio país, né? Você, quando está no Sul ou está no Nordeste, os professores não agem da mesma maneira. Quer dizer, você tem culturas diferentes, você tem termos diferentes que, do dia a dia que essas pessoas falam, e isso torna o problema muito complexo. Então, eu coloco, existe tecnologia de foguete para poder pensar em trabalhar isso, não perdendo toda a padronização, não perdendo tudo isso que a interoperabilidade desejada traz, preconizou ao longo dos tempos de se criar o padrão, usar isso como um elemento de enriquecimento, mas não ficar dependente disto, porque isso é um fator limitador para ingressar novos conteúdos e para conseguir construir efetivamente um ambiente de uso em que a educação possa ganhar com isso. Eu acho que, remetendo ao que o Girão falou, eu acho importante a questão se o nome middleware ou não é uma questão de como chamar isso, né? Mas eu acho que a questão que ele falou da aplicação que ele mostrou ali, falando de colaboração, falando isso é a essência, né, que vai atrair, que vai fazer o professor, que vai fazer o aluno, como foi mencionado antes, mudar a feição da educação, efetivamente, se instrumentalizar, que não basta dizer que a educação não pode ser mais fatiada daquele jeito e só a transmissão de informação, não. Eu tenho que conseguir descobrir informação. Eu tenho que dar os meios para que isso aconteça. Eu tenho que estimular que essa nova educação aconteça. E eu acho que essa iniciativa cultural é uma semente disso. É uma semente de mostrar um modelo de como isso pode ser feito, de como conteúdos congregados têm um valor maior do que conteúdos individualizados nos repositórios. Como três pinturas juntas valem muito mais como informação para o aluno do que uma só, de um artista só. Então, essa visão é que eu acho que, a gente, pela experiência que a gente tem, a gente pode colocar como contribuição a esse debate, é que o uso é mais importante do que o depósito, sim, nessa questão. Porque já existe muito conteúdo para poder ser usado hoje. Não há necessidade de um investimento enorme para ter esse conteúdo disponível. As pessoas já disponibilizam suas obras. Já existem quem faça isso. Já existem instituições que disponibilizam os seus acervos. Todas? Lógico que não, mas já existe. Então, se eu consigo usar o que já existe, eu já mostro valor para esse processo e aí, então, vou estimular que outros postem, que outros coloquem, e aí um ciclo virtuoso de crescimento dessa cultura e de estímulo de depósito efetivamente acontece. Bom, espero que não tenha confundido mais do que esclarecido. Essa é a nossa opinião em relação ao assunto. Muito obrigado.
Obrigado, Pedro. Bom, nós estamos quase encerrando essa mesa. Eu só queria fazer dois comentários. Eu acho que é importante fazer um link entre as mesas anteriores e essa. Ela ficou um pouco... com viés um pouco tecnicista demais, mas eu acho que apareceram alguns elementos de conexão entre essa mesa e as outras que eu queria destacar. Quando se fala de metadados, eu acho que faz falta a gente considerar algo do gênero que na web semântica, hoje, nos padrões criados na web semântica, um padrão criado é o FOAF, F-O-A-F, Friend of a Friend, que é a base dos Orkuts e todas as centenas de Orkuts que tem por aí, né? Quer dizer, qual é o metadado que faz com que o amigo do meu amigo apareça para mim num plano diferenciado, né? O que eu acho que está faltando são metadados do tipo FOAF, mas que façam o FOAF pessoas-conteúdo. Quer dizer, que façam com que a figura do ser humano que interage com a informação e promove a informação, eu não acredito que isso aconteça automaticamente, nenhum mecanismo de busca, por mais sofisticado que seja, pode substituir esse elemento humano. É necessário que tenhamos metadados que permitam que o Ladislau, por exemplo, coloque lá, olha, tal artigo do Ignacy Sachs merece o meu comentário, eu dou um rating tal e assim por diante, e eu que frequento o blog do Ladislau vou ler o Ignácio Sachs por consequência dele ter feito um comentário sobre um economista que eu sequer conhecia. Né? Então, essas conexões em rede entre conteúdos e conteúdos nós já conhecemos. Conexões em rede entre pessoas e pessoas nós já conhecemos no Orkut. E acho que o que está faltando agora é que a gente desenvolva, e nesse modelo que o Márcio propõe, por exemplo, do middleware, eu acho que é importante que esses metadados sejam contemplados, para que o professor, o educador, o editor possam fazer a qualificação do conteúdo, que é isso que vai fazer com que o aluno utilize. Quando o professor dá uma nota a um trabalho de um aluno, ele está aplicando um metadado àquele trabalho. Ele não está produzindo conteúdo, mas está aplicando um metadado àquele trabalho. Então, nós temos que fazer com que professores usem metadados de promoção de conteúdo, dando notas a conteúdo e assim por diante. Um outro comentário que eu queria fazer, já que estamos falando de papéis sociais de professores, de educadores, de editores, não vamos eliminar o editor dessa história. Eu acho que essa coisa de que o editor perde o seu papel na intermediação. Existe uma reintermediação criada ao mesmo tempo em que se desintermedia as relações da internet e também se reintermedia. Cada vez mais teremos necessidade de atores que façam coisas como essa, ciência hoje para crianças. Okay? E cada vez temos necessidade que escolas utilizem esse tipo de material. Então, esses conteúdos se produzem. Estão sendo produzidos, estão disponíveis, como o Pedro Paulo falou. Não é uma busca que vai trazer esses conteúdos para a escola. Quem vai trazer esses conteúdos para a escola é a diretora da escola, é o professor da escola. Quer dizer, eu acho que, ao pensarmos um modelo, um projeto, com tudo aquilo que fará parte dessa proposta de documento que nós vamos tomar conhecimento ao final, é importante que a gente tenha em vista que esse processo de promoção de conteúdos digitais em língua portuguesa não é um processo técnico, é um processo sociotécnico. Então, ao mesmo tempo, nós temos que pensar nesses atores sociais, pensar na requalificação, na formação desses atores sociais, não só professores, temos que formar bibliotecários. Se a gente olhar para o nível de formação dos bibliotecários que nós temos hoje no nosso país, com exceção de uma UFMG, ou uma ou duas a mais, além da UFMG, é um desastre. Então, é muito importante que desse projeto saiam também iniciativas que puxem, que induzam a melhora da qualidade da formação desses atores sociais, que são indispensáveis para que conteúdos sejam não apenas produzidos, mas também utilizados na sala de aula, nas famílias, e que levem a uma formação melhor das futuras gerações. Então, é aqui que eu queria concluir, só no sentido de fazer uma ponte entre essas várias mesas. Muito obrigado. Thank you.